igreja pode sentar-se. Queria que você abrisse a sua Bíblia ou acessasse, né, a sua Bíblia lá no livro de Atos. Temos nos pautado conforme tema, né, e também esse sonho no coração do nosso pastor e aquilo que o Senhor tem trabalhado no coração de cada um de nós. Então estamos aí passeando, né, no livro de Atos e buscando exatamente as mensagens que o Senhor tem trazido ao nosso coração, entendendo os atos do Espírito Santo, né, e falando sobre a Igreja Batista de Madureira, sobre a sua vida, sobre a nossa vida. E aí eu queria que você, abrindo Atos, capítulo 3, não se espantem, porque você leu esse mesmo texto de manhã, né? E foi engraçado porque eu ontem não, desde quinta-feira, sentado, lendo, e ontem de madrugada parei no capítulo 3 de Atos, e aí hoje de manhã o pastor José Paulo falou assim: Vilmar, eu não vou estar aí à noite, você sabe, né? Nosso pastor, ele está num aniversário de uma igreja, foi convidado para pregar, hein? Uma igreja que está fazendo aniversário, Tiago está junto com ele, e ele disse: você sabe que eu não vou estar aí à noite, você vai pregar? Eu disse: vou, pastor, inclusive eu estou lendo o texto lá de Atos 13, ele falou assim: é o capítulo que eu vou pregar hoje. Eu disse: então, fazer o quê, né? Então, eu espero que eu fale alguma coisa diferente. Poderia até colocar o vídeo do pastor hoje pregando pela manhã, que não seria muito diferente. Mas Deus sempre traz alguma coisinha especial para cada um de nós, né? A gente pode ler o mesmo versículo, né, o mesmo capítulo de uma Bíblia inteira 2, 3, 4, 5 vezes, mas como diz Hebreu, a palavra do Senhor é viva e eficaz, como faca de dois gumes. É ela que entra, penetra, discerne e mostra aquilo que nós precisamos entender, aprender e ouvir de Deus. Então, nós estamos aqui no capítulo 3 de Atos. E lembrando aqui, né, que o autor Lucas, ele escrevendo tanto aqui Atos, também como o próprio livro, né, que leva o seu nome, ele, a gente vê aqui, quando a gente começa, ele está escrevendo a Teófilo, e ele começa falando das obras de Jesus. Teófilo, que a gente, é uma questão teológica, a gente fica procurando quem é Teófilo. Será que é alguém na igreja? Pode ser, né? Pode ser uma pessoa para quem ele escreveu, ou considerando o tempo de perseguição, o tempo de preocupação em não se revelar nomes, talvez ele tenha juntado, né, o que a gente chama no grego, uma palavra híbrida, ele juntou duas palavras aqui que significa, né, amor e Deus. Ou seja, ele poderia estar escrevendo a alguém que ama Deus. Então, essa pessoa, né, que pode ser Teófilo ou uma pessoa que ama Deus, então está recebendo essa informação de Lucas. Então, no capítulo 1, Lucas coloca para Teófilo tudo aquilo que ele viu e escreveu sobre Jesus. E, nesse mesmo capítulo, né, no versículo 8, ele diz assim: quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes. Então, aqui, Lucas está falando do que Jesus iria fazer, do que iria acontecer. No capítulo 2, Lucas, então, conta como a igreja foi abençoada, foi ungida, né, e foi formada pelo dom do batismo no Espírito Santo, conforme disse Jesus, né? O Espírito Santo vai descer sobre vocês. No capítulo 2, então, a gente vê isso se cumprir, e Lucas, então, está falando sobre o cumprimento desse momento, e não só o descimento, o enchimento do Espírito Santo, como também esses discípulos, esses apóstolos, se reuniram à volta dos ensinos dos apóstolos. E agora aqui, então, no capítulo 3, em diante, é óbvio, ele vai passar a narrar os exemplos, mostrar os exemplos do ministério desses apóstolos. E aí, então, aqui ele lhe apresenta o primeiro milagre, um dos primeiros milagres feito por esses apóstolos, tomados pelo Espírito Santo, estão cheios do Espírito Santo. E aqui, então, a gente vê os dois primeiros apóstolos, Pedro e João, que estão diante desse homem aleijado, né, na entrada do templo, e eles simplesmente não perdem tempo. Poderíamos dizer, né, eles não vão titubear. E pela autoridade, no nome de Jesus, como nós vimos hoje pela manhã, eles dizem: levante-se, esteja curado. E a gente vai ver o que esse milagre faz, né? O espanto que é esse milagre de inúmeras pessoas, né, que foram impactadas por esse milagre, por esse momento, né? E a mensagem do Evangelho que vai tomando conta dos corações. E aqui, na verdade, se cumpre exatamente o que Jesus diz: quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. É interessante porque as pessoas querem poder para muita coisa, né? As pessoas querem poder para fazer muita coisa e mostrar muita coisa. E é óbvio, não estou dizendo aqui que o poder não seja, esse poder que Jesus dá, não seja para fazer o que nós lemos aqui, a cura, a mudança, a conversão. Mas eu me atenho aqui, e não vou falar sobre isso, mas é só um parênteses que abro, para dizer que Jesus diz que o Espírito Santo desce sobre nós, desceu sobre esses discípulos, você recebe poder para quê? Para ser minha testemunha. E isso é muito lindo no Evangelho, porque tudo que nós fazemos não é para exaltar ninguém e nenhuma organização, senão unicamente para dizer que somos testemunhas de Jesus. Ponto. O que passar daí, queridos, não está aqui. Não está aqui. E a história segue, ou seja, eles deram continuidade ao ministério que Jesus deixou, ao ministério que Jesus começou realizando milagres, plantando o reino no coração, como vimos hoje de manhã, a 120, a 3 mil, a 5 mil, e o reino foi se espalhando. E dessa vez, quem é impactado aqui é um homem. E eu quero me ater apenas a esse homem, pelo poder do nome de Jesus. E a Bíblia diz que é um aleijado desde criança. Atos 4 vai nos dizer que há 40 anos, ou seja, a idade desse homem, já com 40 anos, mas desde sua nascença, esse homem é aleijado. Mas é interessante quando nós começamos a ler, e aí eu quero convidar você a ler o texto. Me acompanhe na sua versão, Atos 3, vamos ler novamente. E diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que estavam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E, dando um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muitos admirados com o que lhe tinha acontecido. Esse é um momento em que nós olhamos essas pessoas, olhando essa cura, olhando esse homem, e todos que conheciam aquele homem há décadas, Provavelmente ele tenha começado a ir para a porta, talvez ali na adolescência ou enquanto criança. Então, anos e anos ali na porta daquele templo, e as pessoas que passavam ali olhando e acompanharam o crescimento, provavelmente, dele ali. Pessoas que, por décadas, olharam, passavam e começaram a se acostumar com aquele aleijado ali. Quando eu olho para o texto, os versículos 8 e 10, que diz: depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele mesmo, o homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamado Formosa. Todos ficaram perplexos, muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Eu fiquei pensando na perplexidade das pessoas. Esse homem viveu à porta do templo. E o máximo que as pessoas faziam era simplesmente mover ele de lugar ou levar ele até aquele lugar para que ele ali mendigasse. E, pensando nisso, eu fiquei imaginando que aquele homem cresceu, ele se tornou uma paisagem à porta daquele templo. Essa é uma das coisas que me veio quando eu fiquei lendo e olhando para esse texto, e as pessoas ficaram espantadas, perplexas, porque elas nunca imaginariam ver aquilo, porque se acostumaram ao jeito daquela pessoa. Ele virou uma paisagem, era como se fosse um vaso de planta, era como se fosse alguma coisa que estava ali e não fazia a menor diferença. E é interessante a gente pensar que as pessoas estão acostumadas com muita coisa hoje. Muitas igrejas, muitos crentes estão acostumadas com muita coisa. E já muitas pessoas já viraram paisagem. Muitos já não se incomodam mais com determinados tipos de sofrimento das pessoas. Já nos acostumamos a ouvir tiros, já nos acostumamos a ouvir sobre morte, a ler sobre morte. Já não nos assusta muito de tanto a gente ouvir e talvez alguns de ver, muitas coisas se tornaram paisagem. E esse homem aqui, ele se tornou uma paisagem à porta do templo. E foi um espanto para todo mundo ver aquela paisagem que já há 40 anos ali, alguma coisa que estava ali na calçada. Mas, de repente, o que aconteceu? Aconteceu um milagre. E Deus gosta de mudar paisagens. Deus gosta de causar perplexidade. Deus é o Deus do espanto. Deus é o Deus que faz coisas que ninguém espera que se faça. Aconteceu um milagre. A igreja que trabalha chegou ali. Mas não estava num templo? Tá, tem um monte de templo por aí. Uma coisa são os lugares, uma coisa são os templos, uma coisa são aquilo que nós chamamos de igreja. E outra coisa, são aqueles que estão cheios do Espírito Santo, que são igrejas vivas, andando, e que chegam para fazer o espanto. Que chegam para fazer a mudança da paisagem. E foi o que Pedro e João fizeram. As pessoas passavam por ali, e existem o conceito de paisagem. O conceito de paisagem é tudo aquilo que os seus sentidos percebem. Ele pode ser natural ou ele pode ser cultural. Esse homem se tornou uma paisagem cultural. A paisagem natural, o nome já diz, é tudo aquilo que é movido ou provido pela natureza. Então você pode sentir um cheiro da rosa, você pode sentir o cheiro da brisa do mar. Isso é uma paisagem, você está sentindo. Você pode ver o céu azul, o sol brilhar, é os seus sentidos da visão. Você pode tocar numa pétala de uma rosa, você pode tocar num vidro. É a sensação do toque, é uma paisagem que você está tocando. Esse homem, ele é uma paisagem cultural, que não era mais detectada. Poderia se sentir o cheiro, se via, mas ele sofreu a intervenção do homem, ou melhor, ele não sofreu durante 40 anos nenhum tipo de intervenção, se tornou uma paisagem ali plantada, ali deixada. Mas a igreja chega cheia do Espírito Santo, a igreja que trabalha e faz um milagre e traz espantos. Uma igreja cheia do Espírito Santo é a igreja que sabe os segredos dos milagres. Só uma igreja cheia do Espírito Santo sabe como se faz milagres. E aí, olhando aqui, eu queria compartilhar com você como uma igreja que trabalha faz milagres. Primeiro, uma igreja que trabalha é uma igreja que é cheia do Espírito Santo e ela faz milagres porque ela sabe que a oração é o precursor de todo e qualquer milagre. Não existe nenhuma intervenção divina, não existe nenhum tipo de teofania, exatamente real uma teofania, sem antes haver a oração. Quando nós olhamos aqui no texto, Pedro e João estavam indo fazer o quê? Orar. Estavam indo orar. Pedro e João estavam indo para o templo. Que horas eram? 3 horas da tarde. Poderia ser 6 horas da manhã. Poderia ser o meio-dia. Poderia ser 3. Poderia ser no final do dia, 6 horas da tarde. Não importa. O que importa é que eles estavam e eles tinham essa consciência que eles precisavam, mais uma vez, estarem em comunhão com o Senhor. Porque foi assim que eles aprenderam. Porque é assim que eles sabem que as coisas acontecem. E aí, 3 horas, 6 horas, meio-dia, querido, não importa. Não importa, porque o que importa exatamente é a gente saber que a oração eficaz se faz em qualquer hora. A oração eficaz, ela pode acontecer às 6 horas da manhã, às 9 horas da manhã, ao meio-dia, às 18 horas, às 4 da manhã. Mas nós precisamos ter essa convicção e saber que a oração, ela antecede a qualquer teofania de Deus, a qualquer resposta de Deus. Porque a oração eficaz, ela é eficaz a qualquer hora que você a oferece a Deus, que você a faz com Deus. E por isso Tiago diz que a oração do justo, Tiago não fala da hora, mas é a oração do justo, aquele que se aproxima de Deus, aquele que vai a Deus. Eles aprenderam que a vida de oração, ela é uma premissa para os eventos extraordinários de Deus. Eles aprenderam assim. Eles viram Jesus fazer isso. Todo e qualquer evento extraordinário que está por vir requer a nossa oração. Porque é essa oração que vai nos conduzir, que vai nos preparar, que vai nos avisar do que Deus quer fazer e de como Deus vai fazer. Nós precisamos aprender que, assim como esses discípulos sabiam, nós não podemos enfrentar a vida com as nossas próprias forças. Nenhum servo de Deus, ninguém que serve a Deus, ninguém que conhece a Deus pode enfrentar a vida apenas com as suas próprias forças ou querer trabalhar para Deus com suas próprias forças. E por isso Jesus diz muito bem: sem mim, nada vocês podem fazer. Não podemos fazer nada nas nossas próprias forças. Não temos essa necessidade. Jesus diz que nós não temos essa necessidade. Além de Mateus, no capítulo 6, escrever, o próprio Lucas escreve também no capítulo 11, ele registra, quando Jesus está orando num determinado lugar e um dos seus discípulos podendo pedir qualquer coisa, podendo pedir qualquer ensinamento, o que é que ele pede? Eu não sei se é Pedro ou se é João, mas os discípulos estão ali e eles fazem um pedido: Senhor, ensina-nos a orar. Se você estivesse com Jesus, o que é que você ia pedir para Jesus te ensinar? Você já parou para pensar? Deve vir muita coisa na sua cabeça, né? Ou talvez você iria fazer um monte de pergunta querendo saber a resposta para dali tirar alguma coisa para você pedir para Jesus. Mas esse discípulo, ele pede em nome dos outros: ensina-nos a orar, Senhor. E qual é a resposta que Jesus dá a ele? O que é que Jesus ensina? Jesus dá um modelo de oração que nós aprendemos, que nós cantamos, a oração do Pai Nosso. Que, na verdade, muitas vezes, ela é repetida como se fosse um lema. Jesus entrega a oração do Pai Nosso, e hoje, muitos segmentos a repetem como um lema, como um mantra, e perdem de vista o que Jesus, de fato, queria ensinar. E muitas vezes nós oramos assim, como se fosse frases apenas que custam a nossa repetição, e Jesus disse que isso não vale. Não faça oração repetida. E muitas vezes nós estamos repetindo as nossas frases, buscando convencer algo a mudar, mas não é assim que funciona a oração, essa oração que precede aos milagres. Mas não foi e não é assim que Jesus ensina essa oração. Se eu fosse simplificar essa oração do Pai Nosso, um pedacinho dela, Jesus está me dizendo o seguinte: olha, Pai Nosso que está no céu, é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: aprendam a falar com Deus, aprendam a se dirigir a Deus. Entenda que você precisa aprender a falar com Deus antes de falar com qualquer homem. Aprenda a conversar com Deus antes de você tomar qualquer decisão, a conversar com qualquer pessoa. Aprenda a ir aos céus antes de você ir para a rua. Aprenda a ir para o céu antes de você ir para o trabalho, antes de você entrar no carro. Aprenda a encontrar Deus primeiro, antes de encontrar os seus problemas, antes de encontrar as suas decisões, ou tomar as suas decisões. Pai Nosso que está no céu, Jesus está dizendo: aprenda a ser íntimo do meu Pai, não seja superficial, porque você não pode se dirigir a esse Deus simplesmente como uma figura que vai atender os seus pedidos. Você precisa conhecê-lo muito bem, de forma íntima. E por isso Jesus diz Abba, que é paizinho, é muita intimidade, é muita afinidade. Então, primeiro você precisa saber a se dirigir a Ele. E aí você vai discorrendo essa oração, que é linda. E sabe por que esse discípulo, ao invés de perguntar qualquer outra coisa para Jesus, ele prefere aprender oração? Porque ele e todos os outros discípulos estavam conscientes, cientes de uma coisa: ciente da necessidade da comunhão, comunhão que eles viam Jesus ter com Deus. Esses discípulos nunca viram Jesus em nenhum momento tomar uma decisão, agir ou reagir, sem antes não ter dobrado os seus joelhos, sem antes não ter feito a oração. E só assim, então, Jesus manifestava o reino de Deus, o seu ministério e os milagres. Era só depois da oração. A oração foi, é e vai continuar sendo o precursor de todos os milagres que nós queremos fazer e que nós podemos fazer. Você crê nisso? Você pode fazer milagre, você é um instrumento de milagre. A Bíblia está dizendo isso. Mas para ela ter poder nos seus efeitos, é necessário exatamente o que Jesus disse. O Pai Nosso, o Abba Pai, o Paizinho. Você precisa ter essa comunhão genuína. Não é a comunhão de membro de igreja. Não é a comunhão da denominação. Não é a carteirinha, é o seu relacionamento. É o entendimento que você tem do Abba. Você pode chegar, você pode chorar, você pode se jogar nos braços do Pai, sem segredos, sem maquiagem. É fazer oração de maneira sincera. Ainda que você maqueie as palavras, ainda que você esconda, algumas pessoas, às vezes, ficam acanhadas para orar. Algumas pessoas têm vergonha de orar, porque elas pensam, imaginam, que toda oração que tem que se fazer precisa estar baseada em frases, né? em termos teológicos, em frases longas, porque às vezes ouvem orações bonitas, orações quase que poéticas, e algumas pessoas não entendem que a oração é uma maneira sincera que você precisa falar, se aproximar. É a comunhão genuína, é tudo que Deus quer. É tudo que Deus precisa numa oração. É da nossa capacidade de falar a verdade, de dizer o que sentimos. Quando nós olhamos as orações dos salmistas, nos encantamos com a simplicidade e muitas vezes até com alguns termos tão simples, e às vezes muito agressivos, porque é a sinceridade do coração daquele que está orando. Você já imaginou você fazer uma oração dizendo: Senhor, quebra os dentes do meu inimigo? Simples. Ou talvez alguns digam: feio, mas vai orar assim? É simples, curto e grosso, mas sincero, porque você está falando com alguém que te conhece. Assim, nós crescemos dessa maneira sincera. Porque quando nós vamos com essa sinceridade, o crescimento espiritual que nós obtemos, ele é grande. Toda a intimidade com Deus nos dá esse poder, nos dá essa garantia de podermos produzir frutos sobrenaturais. Jesus produzia frutos sobrenaturais, porque todo o tempo ele estava diante do Pai. Ele dobrava os seus joelhos, dobrava o seu coração para que Deus pudesse falar, para que Deus pudesse dizer. E quando nós vamos diante do Pai, quando nós vamos falar com o Pai, muita coisa acontece. Muita coisa muda. Quando nós oramos assim, tenha certeza, quando você vai assim para Deus, quando você cria essa intimidade com Deus, quando você sai, quando Deus libera você da oração, você pode acreditar. Os cegos podem ver, os surdos podem ouvir, os aleijados podem andar, sejam aleijados físicos ou espirituais. Isso acontece. E se levantarão e glorificarão a Deus e pularão de alegria. Não foi por sua causa. Foi por causa do seu encontro com Deus que capacitou você a você ir e a fazer o que você precisava fazer em nome dele, não no seu. Uma igreja que trabalha sabe como fazer milagres, porque ela anda próximo com aquilo que ela tem. Nós precisamos aprender a amar o próximo com aquilo que nós temos. Não pense que você precisa de muita coisa para amar alguém. Não pense que você precisa de coisas extraordinárias para fazer alguma coisa por alguém. Quando eu olho para esse momento de Pedro e João, que é um momento extraordinário, eu aprendo essa coisa simples. Ame o próximo com aquilo que você tem. Mateus 25:35 nos diz que o Senhor vai nos questionar sobre tudo que nós vamos doar, que nós damos, que nós providenciamos. Se você ler o texto lá, você fica até assustado. Porque ele vai questionar as nossas doações. Ele vai colocar em julgamento aquilo que nós demos de comer, de beber, de vestir. Mas eu fiquei olhando esse texto e eu achei alguma coisa interessante. Porque não há razões que nos impeçam de fazer a diferença na vida de alguém. Quando eu olho aqui, Jesus está colocando tudo que nós podemos fazer. Mas uma coisa me chama a atenção aqui. Uma das coisas que vão ser critério do que Jesus vai dizer é quando eu não estive presente. Então, aprenda a amar o próximo com aquilo que você tem e que você é. Porque às vezes nós precisamos, ou nós pensamos, ou muitos pensam, que precisamos de muita coisa para agradar, para resolver, para fazer as coisas acontecerem. E nós só precisamos, na verdade, de uma coisa: que nós estejamos onde precisamos estar para que Deus haja. Pedro e João não tinham nada, mas eles estavam lá com o que eles tinham. E foi suficiente. O pastor tocou nesse assunto hoje pela manhã. E com isso, eu me alegro em saber que você é suficiente. Você é suficiente para o milagre que Jesus quer fazer. Porque é o que sai de você. Sim, podemos sim. E precisamos e devemos, em alguns momentos, entrar com o pão, claro, entrar com a água, entrar com a roupa. Eu gosto de fazer isso, para mim é muito natural, e entendo que todos que podem, devem, sem constrangimento. Mas se você não estiver com o seu coração, se você não estiver lá para dar aquilo que Deus te deu, para que você transfira de fato o que Deus quer que você dê ao teu próximo, vai ficar faltando muita coisa. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de evangelizar de madrugada, evangelizar à noite. Os nossos adolescentes já tiveram a oportunidade de sair aqui e ao sobrar... Foi almoço ou foi o quê, Pátio? Fizeram uma quentinha É, foi no churrasco, né? Eu queria estar lá na praça, receber essa quentinha de churrasco. E aí sobrou. Então, os nossos adolescentes com seus líderes fizeram as quentinhas com que sobrou e foram distribuir isso na praça para as pessoas que estavam na praça, para os moradores de rua. Isso é muito bom, isso é impactante. Para os adolescentes e jovens, isso é uma bênção, porque você tem noção de uma realidade, de uma verdade que muitas vezes não está ao alcance das vistas das pessoas. Mas quando eu falo daquilo que você tem em você, em alguns momentos você vai experimentar isso. De você, numa madrugada, atender alguém que está debaixo de uma marquise, como já aconteceu do outro lado de Madureira, normalmente do outro lado de Madureira, que é um lugar mais tenebroso para isso, e você chegar ali com uma quentinha ou um lanche, como nós levávamos, de guaraná, de sanduíche, e você encontrar uma pessoa sentada sobre suas fezes, deitada sobre suas fezes, e você ter que se ajoelhar ali e dar esse lanche para a pessoa, e você é impactado com uma frase: que bom que você está aqui. Querido, vou lhe dizer uma coisa, você pode ter muita coisa te enfeitando, mas quando você se ajoelha para botar um lanche desse na mão de alguém que está sentado, deitado sobre suas fezes, e ele diz para você: que bom que você está aqui, seu coração se arrebenta. Não importa quem você seja, não importa o que você tem, ali você vê uma realidade que você nunca espera ver e ouvir. Mas nós temos que estar lá, porque o milagre sai de nós. Nós carregamos esse milagre e Deus quer que nós demos esse milagre para todo e qualquer um. Então, eu posso levar a melhor marmita, eu posso levar o melhor lanche, mas eu preciso ter algo mais. Eu preciso dar algo mais. E eu vi alguns que nem quiseram comer. Queriam apenas conversar. Queriam apenas falar. E aí, se você quer dar só coisas, você não vai suportar isso. Se você foi lá para levar só alguma coisa, você não vai aguentar isso. Você não vai querer fazer isso de novo. E hoje há um contingente de pessoas nas praças, nas calçadas, sobre as marquises, sobre os viadutos, precisando de muita coisa. Sim, a igreja está tentando fazer da sua melhor forma, mas elas precisam de gente, porque é gente que vai curar a gente. E só se pode fazer isso ungido pelo Espírito Santo de Deus, chamado por Deus. Assim como esse aleijado na porta do templo, e já naquela época, com uma deficiência, já eram tratados, né, de uma forma tão difícil. Não eram tratados, né, como nós entendemos que um necessitado, um deficiente especial precisa ser tratado. Eu imagino o menosprezo, o complexo de inferioridade, a tristeza, né, que ele e tantos outros passavam, porque nós estamos lendo sobre um aleijado. Mas se formos ler a história, isso era muito comum. Era muito comum se ver os deficientes na porta dos templos. E eu fiquei achando isso muito interessante, porque esses deficientes, os aleijados, os cegos, eles tinham algo em comum. Todos eles sabiam que se ficassem na entrada de um templo, eles receberiam alguma coisa. Era comum, era um pensamento comum entre eles. Um historiador escreveu isso, porque eles tinham certeza que nesse lugar eles conseguiriam alguma coisa. Era um lugar considerado especial para se estar, para se mendigar, porque eles sabiam que todas as pessoas que seguiam para adorar a Deus estavam dispostos a ser generosos. E eu li essa expressão e eu faço uma pergunta para você. Quando você vem adorar a Deus, quando você vem para esse lugar que nós chamamos de igreja ou templo, será que essa concepção desse aleijado e de tantos outros que ficam à porta do templo, ela é verdadeira para você? Quando você vem adorar a Deus, você está disposto a ser generoso? E quando eu digo generoso, generoso sim com o próximo. Generoso com as palavras para o seu irmão, generoso no tratamento dos seus irmãos, generoso nas suas ações com seus irmãos, porque um mendigo, um aleijado, ou todos eles tinham essa concepção, aqueles que estão indo ao templo adorar a Deus, estão com o coração generoso, eles vão dar alguma coisa para nós. Não é difícil entender porque na porta da nossa igreja e na porta de tantas outras igrejas, sejam evangélicas ou católicas, mas na porta de qualquer lugar religioso, se instala. Vá lá e pergunte, como eu já perguntei para eles, por que é que eles estão ali? Por várias necessidades. Saíram de casa, o pai espanca, o pai ameaçou, o pai já deu tiro. Mas eles dizem uma coisa: aqui nós estamos seguros. E aí? Aqui nós estamos mais seguros. Eu já ouvi isso umas duas vezes. Porque eles também acreditam que esse lugar é um lugar de gente generosa. E aí eu deixo uma pergunta para você: isso é verdade? Quando você sai de casa para adorar a Deus, nós precisamos aprender que nos tornamos melhores que outras pessoas quando nós doamos, sim, um pouco do que é nosso. Os homens mais ricos do mundo dizem que é bom doar. Mas como também é bom doar de nós mesmos. Isso nos faz crescer. Martin Luther King diz o seguinte: você não precisa ter diploma de faculdade para servir. Não é fundamental conhecer a segunda lei da termodinâmica na física para servir. Só precisa ter um coração generoso e uma alma movida pelo amor. Você não precisa de muita coisa. Uma vez um repórter muito curioso ficou espantado com a obra de Madre Teresa de Calcutá. Como é que essa mulher faz isso tudo? Como é que ela consegue mover isso tudo? E ele entrou no avião, pegou e chegou onde ela estava e ele perguntou: Madre Teresa, como é que a senhora consegue fazer tudo isso? E ela ficou olhando para ele. E ele disse: será possível fazer isso? E ela disse: é. Ele: como? Aí ela disse: pega aquela vassoura ali e começa a varrer aqui. Não é muita coisa. Não precisa ser muita coisa. Você só precisa estar. Você só precisa estar. Embora esses apóstolos não tivessem ouro e prata, eles tinham o suficiente para mudar a vida das pessoas. eles estavam lá. Você quer mudar a vida de alguém? Esteja lá com o que você tem. Esteja onde Deus quer que você esteja com o que você tem e que você é. Existem diversas formas para curar a dor de alguém. E não é só a abundância de coisas. São coisas simples. É a palavra, depois de uma oração. É um abraço, depois da comunhão com o Senhor. É um olhar meigo. Isso cura a dor de alguém. Isso alegra o coração de alguém. Só precisa de você. Quando Jesus fala do reino dele, quando ele ensina sobre o reino, é lá em Mateus 25, ele diz que vai lançar fora todo servo inútil. Ele não fala dessa punição só por causa da insensatez, da incredulidade, da imprudência. Ou quando alguém negou o pão ou a água, mas quando também o servo se negou a estar presente. Você vai encontrar isso lá em Mateus 25, 43. Você não estava lá quando eu precisei de você no hospital. Você não estava lá quando eu estava no meu quarto, sozinho, em depressão. Você não estava lá quando eu estava aprisionado. Você não estava lá quando eu estava com os meus traumas. Jesus vê isso como essa falta, como servos inúteis. Não são poucos os necessitados nesse mundo, mas servos semelhantes ao Senhor Jesus não podem ficar escassos, porque esses fazem milagre. E a última aqui, a igreja que trabalha sabe fazer milagres, porque é a igreja que serve com Ele e para Ele. Nós não estamos aqui por outro motivo, senão com Jesus e para Jesus. Nada do que nós queremos fazer, podemos fazer e Jesus quer que façamos é para Ele e tem que ser com Ele. Pedro em nenhum momento exigiu todo aquele conhecimento do aleijado, não forçou aquele aleijado sobre ele conhecer a Jesus. Ele não montou uma lição para que aquele aleijado conhecesse a Jesus para oferecer a cura. Ele tinha um objetivo, estar lá. E pela fé dele, ele disse, em nome de Jesus, não é no meu nome, não é no meu conhecimento, não é na minha capacidade de citar 30, 25, 50 textos bíblicos, de uma vez, não, não é. É uma única coisa. É no nome de Jesus. Você vai em todo momento, para toda obra, com uma única coisa. O Espírito Santo em você e em nome de Jesus. Isso é o suficiente para abalar o inferno e fazer com que o diabo se retire, para que o diabo vá embora. E é por isso que ele diz, e eu repito esse texto, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês vão ser testemunha de quê? Da igreja? Testemunha do pastor? Testemunha do seminário que formou você? Testemunha da célula que você frequenta? Testemunha de todo o conhecimento teológico que você tem? Não, você é testemunha de Jesus. Você conhece Jesus? Porque é para Ele e com Ele que nós andamos e servimos. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, como Ele mesmo prometeu. E os discípulos seguem e oferecem a todas as pessoas, não a teologia, não a igreja, mas oferece Jesus. Uma igreja que trabalha sabe fazer milagres, porque faz milagres com Jesus e para Jesus. Então, que essa noite sejamos nós essa igreja. Que essa noite sejamos nós esses, cheios do Espírito Santo, e que trabalham e sabem fazer milagres, porque Ele nos ensinou a fazer o milagre, porque anda em obediência, anda nessa dependência, anda nesse convívio com o Senhor. E Paulo escreve exatamente esse texto do que nós fazemos com ele e para ele. Paulo escreve lá em Romanos capítulo 8, pois dele, para ele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. É assim que trabalhamos, é assim que vencemos, é assim que Deus enche os lugares a 120, a 3 mil, a 5 mil, porque nós fazemos com Ele e para Ele todas as coisas. Amém? Vamos louvar ao nosso Deus e glorificar a esse nome que é digno, sempre será digno de toda a honra e de toda a glória. E podermos ver muitas vidas, como vemos esse aleijado. Quando nós aprendemos a fazer milagres, todo o tempo vamos ver esses homens e mulheres saltitando de alegria, pulando de alegria, porque agora podem andar, podem pular, podem viver, podem se alegrar. E essa noite é uma noite de pedirmos que possamos fazer milagres e podermos ver pessoas espantadas. Que você possa ver pessoas espantadas no seu trabalho. Que você possa ver pessoas perplexas no seu trabalho, pelo que você pode fazer, mudando pessoas que parecem paisagem, pessoas que já não se incomodam, já não sentem, já não ligam, pessoas que estão estáticas. Mas você pode chegar lá e dizer uma palavra poderosa. Você pode chegar lá na unção do Espírito Santo e dizer, em nome de Jesus, levante, reaja, siga. E através desse poder, em nome de Jesus, ver essas pessoas pularem de alegria, porque quem ganha a cura de Jesus não faz menos senão pular de alegria, senão dar saltos de alegria, glorificando a Deus e se unindo a você, que é a fonte desse milagre, que é a ponte desse milagre. Porque diz aqui que ele pulou de alegria, saltou de alegria e foi embora, se uniu. Olha que coisa tremenda. É isso que Deus faz. Deus faz as pessoas pularem de alegria por causa da vida nova e uni-las a outras pessoas para que seja um exército, um batalhão de loucos por Jesus, saltando e pulando de alegria porque estão curados. Amém? Você pode colocar-se de pé. Vamos louvar o nosso Deus.